Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 15 de maio. Você e eu estamos juntos aqui no nosso programa Ponto e Vírgula. Começando logo em seguida do meu amigo Doni Silva, que estreou com pompa nessa manhã de domingo. Agora, do Doni Silva, vem o Jorge Eduardo apresentando para você o Ponto e Vírgula, com muitas entrevistas, muitas análises. E para começar a apresentar o que, que a gente vai ter hoje, nessa próxima uma hora, eu vou contar para você que o entrevistado de hoje, ele tem uma longa experiência na Polícia Militar e na política aqui do DF. É o Coronel Charles Magalhães, ele que já foi administrador de Sobradinho 2 e da Fercal, já foi também secretário de Segurança de Planaltina de Goiás e candidato nas últimas eleições a deputado federal. Ele vai fazer uma análise dos quadros de segurança, de como anda a situação da PM, enfim, vai traçar um panorama geral dessa área tão delicada para todos nós e que nós em Brasília temos sentido muito as mudanças, as sensações de segurança alternando o tempo inteiro. Então nós vamos ter uma conversa muito boa com ele nesse sentido. Na sequência, a gente vai ter a participação do Leandro Mazzini, nosso colunista, titular também da coluna do Mazzini, na revista Isto É, que faz sempre aquela análise de política e economia nacionais aqui no nosso programa. Em seguida, chega o Roberto Wagner, o nosso Robertinho, camisa 10 do nosso programa, falando um pouco da rodada do futebol nesse fim de semana. E encerramos com a participação da nossa amiga Andréia Salles, ela que é especialista no uso e no abuso de substâncias lícitas ou ilícitas em nossa sociedade. Apresentados todos aqueles que estarão na nossa mesa de debate nessa manhã de domingo, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. Na apresentação deste que vos fala, Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Entrevista.
Bom, e conforme prometido na abertura do nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo, nós vamos receber aqui o Coronel Charles Magalhães, ele que tem uma longa carreira na Polícia Militar do Distrito Federal e também foi administrador de Sobradinho 2 e da Fercal, e a gente vai falar um pouco sobre segurança pública, algum panorama político, etc e tal, mas principalmente sobre a questão da segurança pública, que é ainda algo que incomoda muito a gente aqui no Distrito Federal, embora a gente viva numa ilha de tranquilidade comparada com outras cidades, outras grandes cidades do Brasil. Bom dia, Coronel Charles Magalhães. Eu queria começar essa entrevista lhe perguntando. Hoje, quando a gente olha a situação de crime do Distrito Federal, como eu disse, a gente tem a impressão que o Distrito Federal ainda está vivendo momentos bons. Mas já não preocupa a quem mora aqui essa pressão que existe da criminalidade que vem de outras cidades ou que vem de regiões periféricas, principalmente para o centro? E esse quadro tem solução, na sua opinião?
Bom dia a todos, uma alegria, agradeço muito, Jorge Eduardo, parabéns pelo seu brilhante programa, Ponto e Vírgula, tá bombando, né? Obrigado. Cada dia crescendo mais, parabéns, Tavinho, grande abraço, obrigado aí pelo convite. Amigo, veja bem, primeiramente quero dar um abraço aí a todos os nossos, né, os nossos ouvintes, e dizer que a questão da segurança pública no Distrito Federal é extremamente complexa, né? A gente sabe que a criminalidade, ela tem aumentado. Isso é um fenômeno social também relacionado à questão do aumento populacional. Uhum. Sabemos que as corporações hoje, elas têm um déficit de quantitativo que afeta muito na questão da ostensividade, principalmente na sensação de segurança da comunidade, né? Uhum. O que é a sensação de segurança? É importante nós esclarecermos isso para os nossos ouvintes. A sensação de segurança é um fator psicológico. Às vezes o medo do crime, ele não é proporcional aos índices criminais. Uhum. Quando uma pessoa é acometida de um determinado fato delituoso, esse fato delituoso chega na casa, chega nos amigos, as redes sociais divulgam e a sensação de insegurança se torna um fenômeno. Às vezes um fato faz com que haja um fenômeno. Então, é uma questão muito complexa que nós vamos debater, tá? Eu faço a nossa introdução respondendo a sua pergunta sem entrar muito a fundo, porque dando aí a oportunidade é que você faça as perguntas e nós possamos debater esse tema que é de importância para toda a sociedade do nosso Distrito Federal e do entorno também, né?
Exato, Jorge Eduardo? Exato, porque a gente chega muito forte nas cidades aqui do entorno e lógico, uma importância tremenda do entorno, seja pela mão de obra que trabalha aqui em Brasília, seja pela qualidade da população do entorno. Então, o meu amigo, minha amiga, que o meu ouve aí nas cidades que cercam o nosso Distrito Federal, sabe que a nossa defesa é para que todos aqui tenhamos uma segurança pública justa, igualitária, mas que proteja o cidadão de bem, né? Porque hoje, como o coronel falou, há uma sensação de falta de segurança, que ela pode até não corresponder com a verdade, ou não corresponder em 100% dos casos, mas há uma sensação de que a criminalidade pode chegar a outros níveis, a nível de outros estados. O senhor acredita nisso ou acha que, por exemplo, claro que a gente tem que tirar desse mapa Rio e São Paulo, porque são cidades muito mais populosas e com muito mais problemas, especialmente um problema que eu acho que está na raiz da coisa, que é a droga, né? O senhor vê ainda muita influência da droga na criminalidade? A droga é muito presente na criminalidade?
Sim, lamentavelmente nós podemos fazer essa correlação. Eu diria para você que um grande percentual, não vou aqui me atrever a falar em números, mas digo que acima de 70%, 80% dos crimes hoje cometidos, né? E nós sabemos que as incidências criminais, às vezes elas podem aumentar ou não, mas quase todos são provocados pelo uso de droga, né? Inicialmente pelo uso, o tráfico de drogas, ele existe. Há uma incoerência muito grande, Jorge Eduardo, que eu queria citar. A Lei 6368, né, antiga legislação, antes do novo Código de Entorpecentes, né, a Lei de Entorpecentes, ela preceituava como o usuário como crime o uso de drogas. Uhum. E depois que deixou de ser crime, isso naturalizou um pouco o fenômeno da naturalização da droga, fez com que, lamentavelmente, a sociedade achasse uma coisa, não vou usar o termo normal,
mais aceitável.
Mais aceitável. Então, houve um fenômeno, né, que a gente poderia chamar de fenômeno da vulgarização, onde fumar seu baseado é normal, onde começa pelo baseado, depois vai para aquele tipo de droga, chegando ali ao crack, a pessoa se acaba porque chegou. Eu faço muita palestra em escolas e nas minhas palestras eu costumo fazer aquela cena teatral de brincadeira para chamar a atenção dos jovens, e eu digo para eles que tem um abismo. Aí eu vou, faço aquela palhaçada, aquela brincadeirinha que é importante, né, para os jovens gostarem, e chego na beira do abismo e digo assim: gente, vocês estão vendo aqui um abismo? Aí o pessoal fica: ai, Coronel Charles, não estou vendo buraco nenhum, estou vendo a sala de aula. Não, tem um abismo aqui. A beira do abismo é o primeiro baseado.
É.
Se fuma o primeiro baseado, você está dando margem a cair no abismo. Eu falo isso nas minhas palestras. Então, o que eu quero dizer a você, jovem, que me ouve nesse momento? Amigo, não fuma o primeiro baseado. Larga isso de lado. Aquele que te oferece não quer seu bem. Aquele que te oferece quer é fazer você virar escravo dele. Sabe por quê? O traficante é uma grande rede. O grande traficante que comete o crime organizado e mata milhões e milhões de pessoas precisa que você fume seu primeiro baseado. Uhum. Porque o aviãozinho, aquele que está lá no Rio de Janeiro, lá no morro, que faz o crime chegar em Brasília, e os traficantes daqui precisam que você fume o primeiro baseado. Então, esse é um recado que eu gostaria de dar aos jovens, né, para que pensem duas vezes sobre isso, pensem duas vezes.
E é muito importante esse alerta. A nossa colunista Andréa Salles, que está aqui no estúdio acompanhando, porque ela depois vai entrar ao final desse programa com a gente falando justamente sobre esse assunto, né, o uso e o abuso das substâncias lícitas e ilícitas, porque a gente também tem o álcool também, e o cigarro, também. Mas principalmente o álcool, que também é outra fonte de criminalidade, principalmente entre as pessoas que já estão entregues a um nível de dependência dele inacreditável, né? Mas são esses os portões de entrada: a maconha, a bebida. Dificilmente alguém começa com cocaína, mas vá lá, vamos botar cocaína.
Tem alguns que sim.
São esse conjunto de drogas hoje, que é oferecida, e como o senhor falou, mesmo ilegais, algumas são toleradas hoje na sociedade, que começam a desequilibrar o mapa do conforto do cidadão. Então, como o senhor falou, tem uma incoerência muito grande, e eu concordo. quando se derrubou a lei antiga de drogas, onde muitas vezes o usuário ia para uma penitenciária que era incompatível, criou-se também agora a situação que o usuário, ele toma lá aquele termo circunstanciado na polícia e não acontece nada. Não está faltando dar uma responsabilizada no usuário, na sua opinião? Ou essa legislação só precisa de algum, a atual
precisa de
algum
ajuste? Precisa de muitos ajustes. Muitos ajustes. É importante que isso seja revisto. E precisa que aquele grande programa chamado PROERD volte a funcionar bem.
Pois é.
Né? Porque é um grande programa. Inclusive, estou aqui na presença da André. André é a pessoa que eu tenho um respeito muito grande pelo belíssimo trabalho que ela desempenha, né? Com essa bandeira do não uso de drogas. Ela é uma especialista, uma estudiosa nesse assunto, né? E tem colaborado. Então, para quem ainda não conhece a André, tem que conhecer. Né? Está aqui na rádio, inclusive, né?
Isso, todo
fazendo um trabalho que... brilhante aqui também.
Quando eu tinha Covid, sabe... me substituiu no microfone.
Ah, foi? Que bacana. Foi. Que bacana. Ela tem um trabalho belíssimo nessa área de questão dessa questão de fomentar. Então, o que nós precisamos realmente é uma educação diferenciada. É preciso que o tema das drogas seja debatido nas escolas.
Uhum.
Né? E a gente vê isso hoje de maneira muito, muito tímida, sutil, né? Muito tímida. É preciso que isso se torne assim, uma realidade realmente como uma cadeira oficializada pelo Ministério da Educação. Né, o PROERD tem que ser valorizado, aquele trabalho belíssimo que os policiais militares desempenham aí nas escolas, de palestras, isso tem que ser multiplicado.
Claro,
né?
Claro.
Não pode ser ainda tratado com a timidez com que tem sido tratado, né? Com pouco alcance, pouca capilarização, né? Eu penso dessa forma.
Eu acho até que esses programas todos que são colocados de prevenção de droga acabam enfrentando uma resistência. Há alguns anos eu vi uma cartilha, se não me engano, era do Ministério da Educação, que dizia que voluntário devia ser, em escola pública dando palestra, devia ser tolerado, porque em geral essas pessoas que eram dependentes químicas, estão querendo acertar as suas contas, mas não agregam em nada. Eu já penso justamente o contrário, que quando um dependente químico conta seus horrores para crianças e para jovens...
E mostra como se recuperou.
Ele pode mostrar para um jovem que já está envolvido, e a gente tem muitas escolas, infelizmente, que os jovens de 15, 14, 13, 12 anos até já estão envolvidos com a questão das drogas, de que há um caminho para seguir depois. E há um caminho para evitar. E é isso que o senhor falou, a beira do abismo é o primeiro gole, a primeira droga, é o primeiro passo. Agora... como é que previne isso dentro das escolas se tem uma leniência hoje social? Ah, pode, vamos legalizar.
Estão normalizando as coisas.
Você acha que a gente tem que legalizar droga na
sociedade brasileira? Não, eu discordo totalmente. Quem diz isso é porque não tem a experiência que nós temos. Por exemplo, durante anos, eu fui da Polícia Militar durante 30 anos e via quantas vezes, Jorge Eduardo, eu vi senhoras... chorando, mães chorando, porque diziam, poxa, faltou a minha presença no lar, faltou o diálogo, faltou um pouco mais de amor, um pouco mais de dedicação, meu filho, olha o que meu filho se tornou.
E muitas vezes
eu já vi vários, né? Drogados, jogados, gente, até médico, né?
Uhum.
Vítima do crack, lá na Cracolândia, em São Paulo, no Brasil inteiro, não é só em São Paulo. São pessoas que começaram e foram se afundando, então vir mães... na situação que eu já vi, chorando, desesperadas por ver os filhos daquele jeito. Gente, o amor que uma mãe tem e um pai por um filho é muito grande.
Sim.
E você testemunhar, você vivenciar aqueles, inclusive, que furtam dentro do próprio lar.
Uhum.
Né? Comete até roubo, agride a mãe. Por quê? Porque a abstinência da droga, ele precisa, ele quer se manter, ele começa com os pequenos furtos dentro de casa, daqui a pouco se tornam assaltantes na rua. Então ninguém merece isso. É preciso que o Estado, não estou falando que seja política de governo, tem que ser política de Estado, combate às drogas. Jorge Eduardo, é linha dura. Eu sou a favor da linha dura com traficante. Traficante tem que ser combatido de maneira veemente, de maneira séria, de maneira acirrada. Paralelo a isso, educação. Educação, educação. As escolas precisam dialogar. Em vez de tentar, alguns, lamentavelmente, professores aí que têm uma tendência de uma visão um pouco mais, né? Um pouco menos coerente com o que deveria, estou sendo sutil, né?
Uhum.
Um pouco menos coerente com o que deveria ser, que ficam colocando esse ar de normalidade perante o jovem. Não é normal.
Não é normal,
nós temos que ensinar os nossos jovens a não entrar no mundo das drogas.
Até porque biologicamente a gente já sabe isso, a pesquisa científica mostrou e mostra que um cérebro antes dos 21 anos, está em formação. A gente não devia permitir nem venda de álcool, nem venda de nenhum tipo de substância, nem tabaco, e muito menos as ilegais, porque as pessoas não terminaram de formar suas ligações de neurônio para neurônio, as chamadas sinapses.
Isso.
E aqui é o momento cultura do Jorge. Mas eles não acabaram nem isso, né? É, o jovem ele pode ter a vida dele prejudicada, como o senhor falou, pelo abismo do primeiro baseadinho.
Você falou da parte biológica, fisiológica. Nós temos no nosso cérebro o córtex pré-frontal.
Uhum.
Ele é responsável pela coerência das nossas atitudes, da
a
nossa
tomada
fala.
De decisão, inclusive.
Toda vez que uma pessoa...
Caiu, Tavinho.
Que uma pessoa usa droga ou usa o álcool, isso é inibido.
Exato.
Ou seja, o senso de conveniência, o senso de propriedade das coisas, e se torna, às vezes, o uso da droga ou do álcool faz com que as pessoas tomem determinadas atitudes que são totalmente incoerentes, atitudes antissociais, atitudes violentas, atitudes reprováveis. Então é preciso que as pessoas entendam isso. Às vezes não entende biologia, não entende de fisiologia, não sabe a gravidade que isso pode provocar. Agora, uma outra coisa que eu queria abordar é o seguinte: além de ser de política de Estado e não de governo, a questão do combate às drogas é muito importante que as empresas, a iniciativa privada, promova isso, né? Colabore com isso, seja financeiramente, seja,
sim,
por exemplo, o trabalho belíssimo de uma pessoa que eu tenho grande admiração, Paulo Otávio.
Uhum.
Né? As organizações Paulo Otávio, o grupo dele, as empresas, a própria rádio, tem dado uma grande contribuição à sociedade,
é
nesse quesito, e em outros também, com trabalhos sociais, ajudando as pessoas que precisam, ajudando as pessoas mais humildes. E eu acho que isso deveria ser um exemplo que Paulo Otávio faz em Brasília, né? Esse dia até foi interessante que eu ouvi uma pessoa comentando, Brasília cresce com Paulo Otávio cresce com Brasília. Então isso. É essa simbiose da iniciativa privada fazer pela sociedade, é fazer pela sua cidade, gente. Então esse exemplo das organizações, PO, deveriam ser um exemplo para todas. Quem dera as grandes empresas hoje no Distrito Federal e no Brasil se engajassem mais nesse quesito do combate às drogas.
E essa é uma luta que o nosso entrevistado do programa Ponto e Vírgula, o Coronel Charles Magalhães, tem tomado, até porque ele viu de perto algumas realidades que muita gente não vê. O Coronel só foi administrador de Sobradinho 2 da Fercal. Ali o problema das drogas também é muito
sério.
Também
é muito sério. Também é muito sério, né? Nós procuramos, inclusive, fizemos um projeto lá, o Projeto Jovem do Futuro, né? Nós tínhamos academia, inclusive, né? Antes de assumir lá, a gente tinha academia, e eu reuni os donos das academias lá da cidade, fizemos um projeto chamado Jovem do Futuro, onde os jovens tinham oportunidade de gratuitamente fazer atividade física nas academias. Juntamos, se não me engano, umas 18 ou 20 academias da região ali de Sobradinho 2, Fercal e Sobradinho, e nós cadastrávamos os jovens, realmente pessoas que não tinham, né, recurso, pessoas mais carentes, e esses jovens podiam fazer exercício entre 14 anos e 22, eles eram inseridos nesse programa. Lamentavelmente, depois que eu deixei a administração, né, é o que eu digo, há que ser uma política de Estado e não de
pois
governo.
É.
A cabeça do administrador que substituiu, lamentavelmente, não era a mesma minha, e esse projeto foi deixado em segundo plano. Mas isso tem que ser um projeto de governo.
Sim.
Inclusive, vou conversar com o governador Ibanez sobre isso, para que ele coloque na sua reeleição, como projeto de governo, uma parceria com as academias, onde nós possamos proporcionar. Porque veja bem, o Jorge Eduardo, um jovem que faz coisas boas, coisas salutares, que cuida do seu corpo, da sua saúde, não combina com droga.
Não combina.
Não combina com droga. Então o esporte, o lazer, é preciso que hajam políticas de Estado capazes de proporcionar a esses jovens algo a mais. Em vez dele estar lá na rua, lá planejando crime, lá aprendendo na escolinha, aprendendo com traficante, com o aviãozinho que está na rua dele,
ele está
fazendo algo
malhado,
salutar.
Saudável.
Exatamente.
Se lembra do programa Esporte à Meia-Noite?
Sim.
Do saudoso governador Roriz?
Sim.
Que botava a molecada para, na hora que estava todo
grande
mundo...
Grande programa esse aí.
Aquele e aí o que o senhor fala? A política de Estado que deveria ter sido adotada é descontinuada na maior cara de pau, na maior sem cerimônia. E era um excelente programa. O Tavinho tá balançando a cabeça aqui, porque lembra que conheceu gente na comunidade que se, se salvou de muita coisa aí por conta do Esporte à Meia-Noite. Isso não seria uma pauta interessante também para defender
com junto certeza, com o governador Ibanez? Com certeza, isso aí eu acho que é fundamental e nós vamos conversar mais, vamos procurar persuadi-lo nesse sentido. Ele é uma pessoa muito séria, ele tem compromisso com Brasília, né? Com o Distrito Federal, mas é preciso que a gente esteja um pouco mais aproximado para estar dando essas ideias. Inclusive, eu tenho um programa, né, que é o CISC, Complexo Integrado de Segurança com Cidadania, que é um grande complexo onde vai estar presente a polícia, exercendo o verdadeiro conceito de polícia cidadã, juntamente com uma área esportiva em volta, onde vai ter oportunidades para que os jovens, as pessoas, idosos inclusive, né? Porque, gente, os nossos idosos estão largados. Então, ninguém lembra que um dia vai chegar lá nos seus 70, 80. Então, esse complexo integrado é o quê? É a polícia coordenando uma área esportiva, uma área de lazer, uma área onde vai ter, inclusive, utilização de biblioteca comunitária, a parte de inclusão digital, cursos, tudo isso numa mesma área. Então, esse olha projeto só, que é um projeto nosso, que eu quero fazer com que Brasília, no futuro breve, possa ter algo nesse sentido, espalhado principalmente nas comunidades carentes. Agora, Jorge Eduardo, eu queria falar sobre um assunto que me preocupa muito. Nós não podemos tratar a segurança pública sem pensar na valorização do nosso profissional.
Ah, é impossível. É impossível.
E, lamentavelmente, a gente vê muitas coisas que estão acontecendo que precisam ser algumas distorções corrigidas.
Né? Você acha que o policial foi muito esquecido, principalmente policial militar em governos anteriores?
Governos anteriores, eu percebi.
Até porque a gente tem um caixa aí bem sustentável, né? Pelo fundo constitucional, que inclusive é um projeto do Paulo Otávio, veja só. A gente hoje em dia tem saúde,
ajudou,
educação. Ele é o autor do projeto original. Sim. Que começou quando ele era deputado. Isso. E só acabou quando ele era senador.
Quando ele era senador, exatamente.
Quer dizer,
o fundo constitucional hoje, graças a ele, isso se tornou uma realidade.
E é isso.
E a PM de Brasília, o bombeiro e polícia civil são beneficiados pelo fundo constitucional, são arcados praticamente.
O senhor não acha que esse fundo constitucional já não poderia estar pagando aos policiais militares, aos bombeiros militares, que é a sua área de atuação, principalmente policiais militares, já que o senhor foi da carreira há muitos anos, não podia estar pagando salários mais compatíveis com o tamanho do risco da profissão? Porque a gente vê falarem muito do policial militar, mas eu quero ver se você sair aí, igual o amigo e a amiga PM aí que estão ouvindo a gente agora no 102,7 do programa Ponto e Vírgula, aqui na JKFM, essa entrevista com o Coronel Charles Magalhães. Quero ver quem não é PM, que fica criticando o trabalho da PM, sair aí e lidar com traficante armado, com bandido que não tem o que perder. E o senhor não acha que deveria a categoria já receber outro tipo de tratamento aqui,
com pela certeza, importância dela? Prioritário. Prioritário é o homem que está, o homem e a mulher que estão na rua diariamente, que saem, deixam suas famílias em casa e não sabem se voltam. Então, esse profissional, por exemplo, tem que ter uma política habitacional.
Isso.
Eu estou trabalhando muito, já estou fazendo reuniões em instituições bancárias, estou pedindo uma reunião, inclusive, com o ministro da economia, para tratar sobre essa questão, que nós temos que mudar o sistema financeiro do nosso país, os funcionários públicos em geral poderem ter o financiamento da casa própria em períodos mais alongados, com taxas menores. Gente, nenhum banco pode querer enriquecer às custas de um direito constitucional, que é o direito à habitação.
Exatamente.
Então o PM e o bombeiro hoje não tem casa própria. É pesado o que eu estou dizendo? Os que têm são porque conseguiram conquistar com seu próprio salário. Mas por que não ter uma política habitacional que seja coerente com a necessidade dos PMs e bombeiros e dos funcionários públicos em geral? De todo cidadão que tem que ter uma linha de financiamento coerente. Ah, o que a Caixa Econômica faz, o Banco do Brasil, gente, pelo amor de Deus.
É juro competitivo de mercado,
então,
não tem vantagem.
Não há que se pensar nisso. Isso, inclusive, tem que ser subsidiado pelo governo.
É, claro.
Essa história, por exemplo, tem conversado muito, Jorge Eduardo, com vários policiais militares, bombeiros, pessoas da comunidade como um todo. Gente, falar em vila habitacional não é mais o que o PM e o bombeiro quer. Eles não têm que ter um local específico para ele, não. Ele vai comprar a casa dele, o apartamento, onde ele quiser morar.
Exato.
Mas ele vai pagar isso descontado no seu contra-cheque.
Uhum.
Então, essa facilidade, eu estou lutando por isso, estou trabalhando para conseguir essa grande conquista. Outras conquistas, por exemplo, policial, quando vai para a reserva, ele deixa de comer?
Não.
Não. Por que ele perde etapa alimentação? Ah, então ele só faz jus à etapa alimentação se ele está na ativa? Se ele está provendo diretamente a segurança pública da sociedade? Não. tem que haver. Ah, então é imoral, é indecente, é antiético colocar etapa de alimentação pro policial quando ele vai pra reserva. Então arruma outra gratificação que compense a perda que ele tem.
Quando ele sai da
né? Outra situação, ativo. Lamentavelmente, o Tribunal de Contas do Distrito Federal deliberou um absurdo. Hoje, os descontos da coparticipação em cima do atendimento da saúde dos policiais militares e bombeiros militares são absurdos. Hoje tem PM devendo horrores e ganham um salário razoável, mas estão devendo horrores porque 20% de cada atendimento do familiar é descontado no contra-cheque do policial.
É muito dinheiro.
E isso é uma incoerência, porque nós temos hoje, por exemplo, né, legislação que, inclusive, eu vou conversar com algumas autoridades sobre a possibilidade de fazermos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a PM de Minas fez através de um partido político anos atrás, uma ADIM para poder combater essa incoerência. Se preciso for ir no Bolsonaro, que eu tenho grande admiração pelo presidente Bolsonaro, pedir a ele uma medida provisória que acabe com esse absurdo, porque isso é uma aberração legal. Isso tem que acabar.
Uhum.
Então, sabe, ô Jorge Eduardo, muito tem que ser feito pela nossa sociedade. Os nossos profissionais de segurança pública precisam ser valorizados. São eles que enfrentam crime.
Exato.
E se arriscam por pessoas que sequer conhecem, pessoas da sociedade.
Exato. Eu sou até um crítico do governo Bolsonaro, e eu faço essas críticas aqui, mas não deixo de reconhecer que em muitos anos, e a crítica ela tem que ser inteligente para não ser sistemática, né? Senão é perseguição. Foi o primeiro governo que olhou para as forças militares com uma, vamos dizer assim, uma certa simpatia. Porque o que veio anos e anos antes, a gente aí pode esticar uma reta aí desde o governo Sarney, se a gente quiser puxar lá
atrás.
Para você que não sabe quem era Sarney, foi o primeiro presidente a partir depois
pós-governo
militar. Então, para quem não sabe, mais um momento cultural aqui, para quem não se lembra também, é aquele que tinha o bigode preto, tinha o fiscal do Sarney, o cruzado. Não, deixa para lá, isso é muito varandão na saudade, nem o Tavinho lembra mais do cruzado. Mas se a gente esticar uma reta aí, desde esse tempo veio um empobrecimento tão grande que chegou uma época aqui no Distrito Federal, onde a polícia militar e os bombeiros eram mais bem remunerados que do resto do país, se distribuía beco. Você lembra?
Sim.
A distribuição de beco. E tiraram os policiais dos becos.
Tiraram.
Isso aí foi a própria comunidade sentiu isso, porque quando um policial ia morar na sua quadra, né?
Trazia segurança, né?
Trazia segurança.
Que as pessoas respeitavam. Ah, ali mora um policial. O bandido pensava duas, três vezes antes de praticar qualquer tipo de crime. Quero falar sobre um outro detalhe.
Até porque o policial, vamos. Eu acho que é isso que o senhor ia falar. O policial é uma pessoa que pode usar uma arma porque ele é treinado para isso. Não é isso? Então dava uma sensação de coletividade. E ele que tem o preparo, que se ele ouvir um grito na vizinha, ele vai sair, ele vai saber
com
o que
certeza.
Fazer.
Inclusive, vou mais além. Hoje, por exemplo, é um absurdo. Eu fiz, inclusive, uma reunião com o ministro da Justiça para tentar. A burocracia do policial que vai para a reserva para continuar usando seu porte de arma é absurda. Algumas questões são controladas pelo Exército Brasileiro, outras são envia-se para um órgão da Polícia Militar para que aquele policial possa ter o seu porte de arma. Que eu acho que é coerente, eu vou trabalhar duramente nesse quesito. Como era antigamente, na carteira do policial tinha escrito porte livre de arma. Porte livre de arma, ele tem que ter isso na carteira até o final da vida dele. Então, o policial, por exemplo, eu fui para a reserva com 47 anos, menos de 48, né? Tem policiais que vão para a reserva com 48, 50, 52, 54, 55 anos. É muito lúcido ainda.
Uhum.
É muito recente a sua estada na ativa em termos de preparo profissional. O profissional que vai para a reserva muito novo, ele tem que levar a arma sim. Hoje tem, o governo tem que estar preparado para comprar armamento para poder suprir os policiais da ativa e fazer com que os da reserva possam levar as suas armas para casa. Quem ganha com isso é a sociedade, Jorge Eduardo.
Não,
sabe por quê?
E até tem um problema que o policial prendeu a vida dele inteira, vamos dizer assim, 1.000 bandidos.
Esse meu bandido está sofrendo risco, né? Você tocou num assunto que eu ia aqui complementar. Ele também tem o bandido que ele prendeu, tá lá no presídio esperando a hora de sair para poder ir para revanche. Então o policial tem que estar armado. Isso aí. E nós vamos trabalhar nisso para facilitar essa questão do porte de arma dos policiais que estão na reserva e outras bandeiras importantes pela saúde também, né? Com muito custo nós conseguimos, né, Jorge Eduardo, mudar essa realidade. Fizemos um trabalho aí junto ao Hospital Maria Auxiliadora, quando era o único hospital em Brasília conveniado com a Polícia Militar, e nós lutamos muito, corremos atrás, fizemos documentos. Eu era secretário nacional de Direitos Humanos na época, né, de um partido político. E nós fizemos muitas intervenções junto ao governo, junto à Polícia Militar, junto ao comando da PM. Me indispus com muitos comandantes, porque achavam que a minha luta ferrenha pela questão de abrirmos outros hospitais. Hoje nós temos vários hospitais. Alguém teve que se expor, Sim. Alguém teve que bater. E eu não me arrependo um minuto disso. Não, alguns falam, pô, coronel, mas você, policial militar, fica batendo, falando mal do governo, falando mal do comandante. Não, gente. É preciso, o comandante-geral que senta numa cadeira, ele é um ente público de responsabilidade perante a sociedade, perante os seus integrantes. Então não estou aqui fazendo crítica, mas precisa, antes de pensar em se manter na cadeira, porque a maioria entra, mas quer se manter na cadeira. Se indispor, se falar o que não deve, se arrochar o governo, vai perder a cadeira. Não, o raciocínio não pode ser isso. O raciocínio tem que ser, o interesse social prevalece, o interesse da corporação também, dos seus integrantes, precisa lutar pelos seus integrantes. Então nós nos indispusemos à época em função dessa situação.
Mas é uma indisposição que vai inclusive beneficiar o próprio comandante, né? Porque você é comandante um tempo, né? Você não é comandante.
Está a vida comandante, inteira, né?
Como já dizia o Momento Cultura, o ex-ministro da Educação do governo Figueiredo, Eduardo Portela. Eu não sou ministro, estou ministro. Todo mundo está. Ninguém é permanentemente. A gente é permanentemente a pessoa da gente ou integrante de uma força policial, como o senhor é. E aí, quando o senhor falou da questão da saúde do policial militar, eu me lembrei muito da questão da Covid. O policial militar, assim como o motorista de ônibus, o taxista e o motorista de Uber, o caixa de supermercado, naquela época que a Covid estava em alta, e outras profissões, eram profissões muito expostas, pessoal da saúde. E como é que ficou a situação naquela época do policial militar? Ele ficou muito frágil, né? Ele era um dos elos mais frágeis, porque ele tinha que estar ali, não sabia.
Inclusive, Jorge Eduardo, para quem não sabe, quando eu estava como secretário nacional de Direitos Humanos, eu procurei alguns deputados federais e senadores, e houve a intervenção, a pedido nosso, para que mudasse a lista de prioridade, que era um absurdo. Para você ter ideia, eu fui secretário de Segurança Pública Municipal de Planaltina de Goiás. O pessoal me ligava todo dia: Coronel Charles, sei que o senhor não é mais secretário, mas o senhor tem que lutar por nós. Os policiais penais não tinham sido vacinados.
É.
E estavam vacinando os presos. Em Brasília, a mesma coisa. Eu entrei pesado. Conversei com o senador Teomário, que eu agradeço muito a ele. Ele ligou pro general na hora, pro ministro da Saúde. O general pegou e falou: não, nós vamos mudar. 3 dias depois, foi mudada a relação de prioridade, porque os PMs e bombeiros do Brasil inteiro estavam atrás na lista de vacinação, atrás dos presidiários. Isso é brincadeira. Então é um prêmio você cometer o crime?
É.
Eu, inclusive, defendo que o presidiário tem que estar no cabo da enxada. Tem que estar no cabo da enxada, tem que estar trabalhando. Eu acho um absurdo o presidiário estar lá dentro bolando o crime, ô Jorge Eduardo. Está pensando no crime, planejando o crime. Se botasse esse cidadão para trabalhar, não chama de cidadão não, o detento para trabalhar, para arcar com a sua despesa, porque é um prêmio. Tem um monte de gente desempregada por aí, mas a família do presidiário tem bolsa. Quem é que tem? Não é que não tenha que ter bolsa, não, tem que ter sim. Porque são coitados, familiares que não sabem a besteira que o marido fez. Mas quem é que tem que pagar esse custo? Não é você não e eu. Quem tem que pagar esse custo é o próprio detento. Por isso que ele tem que ir pro cabo da enxada plantar presídios agrícolas e profissionalizantes nesse país nosso. Vou lutar por isso incansavelmente.
Até porque esse sujeito, se você der a ele trabalho, ele pode vir para a sociedade recuperado. Hoje em dia, não.
Sim.
Hoje em dia é a escola do crime.
Presidente. É a universidade do crime. Ele só aprende o que não presta, porque está ocioso. Aí vai queimar colchão, vai fazer rebelião, vai arrumar problema dentro da cadeia, porque está ocioso. Bota ele para trabalhar a cabeça dele, para aprender uma profissão, uma marcenaria, uma carpintaria. Vai produzir. Olha, a questão da habitação no Distrito Federal. Eu, quando fui administrador regional de Sobradinho 2 e da Fercal, eu pegava detentos do sistema prisional do Distrito Federal, os que estavam no regime semiaberto, e fiz isso em Planaltina de Goiás, quando fui secretário de Segurança Pública lá. Primeira coisa que eu fiz, fiz um acordo com o presidente, com o diretor do presídio, botava os caras para limpar meio fio, para capinar, olhado, fiscalizado pelos guardas municipais e a PM também, e a Polícia Civil ajudando a fiscalizar. Foi pouco tempo, porque veio o Covid, eles tiveram que ser recolhidos ao interior do presídio. Mas eu fiz isso quando eu fui secretário de Segurança Pública Municipal. Por que nós não fazemos hoje aqui? No Distrito Federal nós temos que ter o preso trabalhando. Tem, mas ainda há algo muito pouco.
E você pode usar a estrutura... O senhor não acha que a estrutura do presídio pode ser um presídio escola? Porque é lógico, né? Quando a gente fala de criminoso irrecuperável, Fernandinho Beramar... Marcos.
Mas tem que estar no cabo da enxada também.
Tem que fazer
algum trabalho. Bola de ferro no pé.
Tem que fazer algum trabalho. Mas o preso que ainda tem.
Pessoal, alguma... direitos humanos, eu falo assim, desculpa, Eduardo. Coronel Charles foi secretário nacional de direitos humanos com essa história de bola de ferro. Gente, o que eu tô falando, isso aqui é pra chamar atenção.
Claro.
É pro povo saber o seguinte: direitos humanos é importante? É. Mas todos têm que ter direitos humanos. Não é só olhar o preso, não. O preso tem que estar trabalhando, sim. Bola de ferro no pé é uma maneira conotativa
de controle.
De chamar atenção para essa problemática que tem que ser mudada.
O preso não pode estar à vontade para ficar cometendo crime. A gente está entrando aqui na reta final da nossa entrevista, não. Esse é o bate-papo aqui com o Coronel Charles Magalhães, ele que já foi administrador de Sobradinho 2 da Fercal, já foi secretário de Segurança de Planaltina de Goiás, tem uma larga experiência, já foi inclusive candidato numa eleição...
2018.
Muito, né?
Bem votado, não ganhei eleição não, mas...
Candidato a deputado federal,
sou grato, né, a cada um dos votos que eu tive.
O que a gente vê é que o senhor tem uma bandeira consistente na área de segurança pública e que vai ao encontro, e não de encontro, mais um momento cultural, vai ao encontro do que a população pensa. A população pensa que o apenado ele precisa pagar pelo crime que cometeu com a restrição de liberdade, precisa pagar também para a sociedade o custo dele. O custo dele está fora do mercado de trabalho, o custo de ter menos uma pessoa que possa ser produtiva. Acho que o senhor aí deve ter posições... pelo que o senhor conversou, o senhor falou inclusive do presidente Bolsonaro, mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, no que diz respeito a não permitir essa coisa de permissividade das drogas, a não permitir o coitadismo também total do dependente químico. A gente pode desenhar que o senhor teria um projeto consistente para, por exemplo, ser um secretário de Segurança Pública ou até mesmo um candidato na próxima eleição?
Sim, o que está sendo norteado realmente é uma pré-candidatura. Eu hoje estou no PSD, o Partido Social Democrático, né? E a gente tem realmente trabalhado com muita seriedade, né? Construindo realmente um caminho em prol de que na Câmara Federal nós possamos ter pessoas comprometidas, pessoas sérias com a bandeira da ética, da seriedade e, sobretudo, de trazer melhorias para o nosso Distrito Federal. Nós precisamos, viu, Jorge Eduardo? Nós precisamos muito. Inclusive, eu queria só, se você me permite, voltar àquela questão, claro, dos presos trabalharem. Eu queria dizer o seguinte: graças a Deus, nesse governo Bolsonaro, acabou aquela mamata do MST, de invasão de terra daqui, invasão de terra dali. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que aquele que conquistou a sua terra, seja por passado de geração em geração, mas conseguiu conquistar, ele tem que ser mantido isso. Tem terra demais nesse país para construirmos presídios agrícolas, para botar os presos para trabalhar. E graças a Deus Bolsonaro acabou com a festa do MST, né? E eu torço para que ele ganhe a eleição de novo, para que coisas coerentes para o nosso país possam ser sedimentadas, e ele já está plantando essa semente, mas precisa de um outro mandato para que ele possa realmente dar continuidade ao que ele começou. E ele vai contar comigo. Ele vai contar comigo mesmo para fazer de Brasília uma cidade melhor e do Brasil um país melhor para todos.
Para você ver com o nosso programa democrático, semana passada, né? Domingo passado, a gente recebeu aqui um dirigente, um pré-candidato do PCdoB. Agora, nessa semana, a gente recebe um pré-candidato simpatizante do governo Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque aqui ninguém quer fazer a sua cabeça. Aqui a gente quer te apresentar o que a sociedade tem a dizer para você. Alguns cidadãos que têm vida pública, como o Coronel Charles Magalhães tem, e que podem apresentar uma proposta que vá ao encontro do que você pensa. Então, se você pensa, meu amigo, o preso não pode ficar ocioso, e isso eu concordo com o coronel Charles Magalhães integralmente. Cabeça vazia, oficina do capeta, já dizia minha mãe para me botar para fazer as coisas, né? E não era trabalho infantil, mas era, vá lá, compra tal coisa para mim. Não pode ter gente inútil na sociedade. As pessoas têm que ter uma utilidade, certo?
Com certeza. Falou de trabalho infantil, eu não sou a favor do trabalho infantil não, mas de ocupar a cabeça das crianças com coisas boas, sim. E os nossos jovens, sou a favor, inclusive, da questão de oficializar leis, o estágio para jovens de 14 anos. Gente, quantos deles gostariam de estar ganhando aí meio salário mínimo para trabalhar 4 horas? Então pois você, jovem que me ouve agora, conta comigo que eu vou ajudar a fazer com que o jovem de 14 anos possa estar no seu contraturno do estudo, sem prejudicar os seus estudos, obviamente, trabalhando e ganhando seu dinheirinho honesto.
É a melhoria do que a gente tem hoje, né? Que é um programa que é muito utilizado na sociedade, algumas empresas já utilizam, né? Que é um programa menor aprendiz, né? Fazer o menor ter a chance de começar a ingressar no mercado de trabalho. Eu conheço pelo menos 3 menores aprendizes que entraram nas empresas para levar papel de um lado para o outro. E são hoje, um deles, um amigo meu particular, virou diretor do Banco do Brasil. Começou como contínuo do Banco do Brasil. Na Paulo Otávio, todos os meninos que eram contínuos nos anos 70, hoje são gerentes. Eles fizeram uma carreira, né?
Que bacana.
Estudando e trabalhando ali por seus 16, 17 anos.
Mas hoje, o Paulo incentiva todos, muito isso, né?
Muito, alfabetizou muito. No canteiro de obra. Mas é isso. E aí a última pergunta mesmo para a gente encerrar, coronel. O senhor também é a favor da educação em tempo integral?
Sim, com certeza. E também sou a favor das escolas militares.
Que a população reclama muito em favor, né? A população
sim,
gostou muito.
Sim, quantos pais estão mais orgulhosos dos seus filhos? Porque a disciplina é importante em tudo na vida. É. A disciplina é importante em tudo. Um jovem que está numa escola cívico-militar dessa, ele tem todos os princípios de dignidade, de caráter, de virtudes. Por que não falar em virtudes?
Uhum.
Né? O amor à bandeira do Brasil, hastear a bandeira de manhã e arriar às 18 horas. Gente, isso é muito bonito.
É.
Então, eu acho que a educação do Brasil... Eu vivi essa realidade, né? Eu vivi essa realidade em escola pública quando garoto, que eu sou filho de família humilde, meu pai e minha mãe não eram ricos. Eu comecei na escola pública, depois com muito sacrifício, pagaram minha escola particular, mas eu sei o que é a gente hastear a bandeira, o quanto cantar o hino nacional engrandece a gente,
isso,
amar a pátria, ouvir falar em virtudes. Vamos resgatar isso juntos, vocês que me ouvem nesse momento. Coronel Charles Magalhães, estou aqui para isso, para contar com o apoio de vocês no sentido de nós criarmos uma mentalidade diferenciada nesse sentido e melhorar essa Brasília e o nosso país.
Tá certo, esse foi o coronel Charles Magalhães aqui no nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo, e direto da nossa entrevista nós vamos falar com o nosso amigo Leandro Mazzini.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Para entender a notícia.
Mazzini, você sabe, é titular da coluna do Mazzini na revista Isto É, já nas bancas. Corre lá e compra a sua. Também é o responsável pela coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites e portais do Brasil. Além, é claro, de estar todo domingo comentando a política e economia nacionais. E aí eu vou começar perguntando, Mazzini, que tem vários assuntos muito importantes. Mas o presidente Bolsonaro, Mazzini, perdeu o controle da Petrobras? É isso mesmo, bom dia.
Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meu amigo. Bom dia aos amigos da JK FM, a rádio líder de Brasília. E um abraço especial, claro, sempre todo domingo de manhã, com um cafezinho à mesa, ao meu povo brasiliense, meus vizinhos brasilienses, a cidade que eu escolhi para morar há 15 anos, há exatos 15 anos. E não me arrependo, hein? Adoro Brasília e vamos em frente. Trago 3 assuntos para vocês aqui hoje. O presidente Jair Bolsonaro perdeu totalmente o controle da Petrobras, da qual o governo é sócio majoritário, hein? E isso explica o novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, revelar que o governo quer privatizar a petroleira. Bolsonaro joga, Jorge, para a plateia às vésperas da campanha. e só as próximas pesquisas vão mostrar se ele convenceu na sua farsa de tentar reduzir o preço do combustível e gás. Fato é que o chefe está voto vencido, no caso, e refém do conselho de administração da empresa. Bolsonaro já trocou o presidente da petroleira e acaba de nomear um novo ministro de Minas e Energia na tentativa de forçar a redução dos preços e, claro, agora, pelo que se viu, abrir caminho para a venda da Petrobras. Em vão, no caso do controle da empresa, no controle do preço dos combustíveis. A coluna Esplanada obteve informação de fonte da petroleira de que, em recente reunião, a maioria dos conselheiros, até os que são nomeados pelo governo federal, indicaram a necessidade, acreditem, aumentem o som aí, de novo aumento do preço da gasolina e do óleo diesel, seguindo o mercado internacional. A ficha então caiu no Palácio do Planalto. Bolsonaro demitiu e trocou o presidente da empresa e ministro, mas se esqueceu de trocar os conselheiros, ou não quer demiti-los, e assim forçar a privatização e lavar as mãos, como almeja desde o início do governo o ministro da Economia Paulo Guedes, na obsessão de encher os cofres do Tesouro. Enquanto isso, o povo sofre com o preço alto da gasolina, do óleo diesel, que contribuem para o aumento semanal da inflação. E a Petrobras vai pagar os maiores dividendos dos últimos anos aos acionistas neste semestre. Vejam aí, 44 bilhões de reais de lucro só esse ano até agora. Outro assunto aqui, vamos falar ainda de custos altos, mas não da gasolina. Aliás, a gente está pagando também a gasolina desse povo aí, ó, que eu vou citar para vocês quem são. Os ex-presidentes da República. Todos nós sabemos, é notório, por força de lei, pela prerrogativa do cargo, os presidentes que deixam o mandato têm direito a carro oficial, seguranças, assessores. São até 8 assessores pagos com salários de até 14 mil reais, gente. Né? Tem seguranças que são cedidos pela Polícia Federal, também do nosso bolso, tem carro oficial com motorista. Pois bem, essa turma não tem bom senso. Enquanto o país passa tantas necessidades, e eles melhor do que ninguém sabem disso, porque ocuparam o principal cargo do governo como funcionários do povo. Além das regalias, como carros oficiais, assessores, hospedagens, tarifas aéreas, bilhetes aéreos, os ex-presidentes brasileiros recebem mensalmente vencimentos bem acima do teto do serviço público. Anualmente, hoje, em R$ 39 mil. Reais. E revelo para vocês aqui, conforme o portal Dados Abertos da Presidência da República, do próprio governo federal, a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impeachmentada, recebeu só em março R$ 69 mil. Reais. Michel Temer, R$ 57.500. O Collor e o Sarney receberam cada um R$ 54 mil reais e uns quebrados. O Fernando Henrique Cardoso, R$ 49.900, quase R$ 50 mil. E o Lula da Silva, por fim, R$ 46 mil reais. Isso só em março, tá? Esse pessoal custa ao Brasil 6 milhões por ano, por baixo do meu, do seu, do nosso dinheiro, tá? E vamos em frente agora, por fim, Brasília não é cenário para filme. Uma agência internacional soltou a notícia que bombou muito aqui no Brasil, mas sem nenhuma prova, de que o diretor da CIA, o maior cargo da CIA, da Agência Americana de Espionagem de Inteligência, teria pedido ao Bolsonaro para maneirar nas críticas às urnas eletrônicas. Nada disso, balela. Diplomatas experientes do Itamaraty, que eu conheço, caíram no riso ao ler essa reportagem sem provas de que a CIA pediu isso a Bolsonaro. A CIA, agora eu falo para vocês aqui, ela aluga uma casa no Lago Sul, em Brasília, para onde vão seus agentes, que ficam aí estudando cenários no Brasil. Mas nenhum agente tem nível para se reunir com o presidente da República. Quem entende de protocolos e não se ampara em fantasiosas cenas de filme hollywoodiano, crava que um diretor da agência não se reúne com o presidente em sigilo. Ele deve ser visto em caso de agendas pessoais. E ele não pega no telefone vermelho com chefes de Estado para falar com presidentes. A última vez que a CIA debateu diretamente com o Brasil algum assunto foi o ano passado, através do Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN, em Washington, numa missão bem clara sobre 5G. E segue a novela da vida real, Forte abraço a todos, que fique tudo justo e perfeito. Volto domingo que vem.
É isso aí, Mazini, que fique tudo justo e perfeito em ambas as colunas, para a felicidade geral do povo brasileiro. Tá vendo o alerta do Mazini? Não acredite em fake news, elas andam por aí a toda hora. Cuidado com as fake news, que elas começam a convencer você de que a mentira é verdade e de que a verdade é mentira. Tudo tem que estar certo nesse mundo e a gente tem que correr atrás daquilo que é certo. E por falar em correr atrás daquilo que é certo, a gente vai falar com o especialista em futebol daqui do nosso programa, ponto e vírgula, o nosso Roberto Wagner.
Na JK, ponto e vírgula.
Robertinho, você sabe, é craque desse programa, camisa 10 mesmo, daqueles consagrados, estilo Zico, e tem aí a tarefa de falar do futebol brasileiro nesse domingo. Bom dia, Robertinho.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge, ouvinte da JKFM, meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia, o mundo inteiro ligado aqui na JKFM, sempre cedinho, domingo cedinho, para falar de paixão nacional, falar do nosso futebol brasileiro e, claro, de campeonato brasileiro, porque já tá pegando fogo, Jorge, amigos ouvintes. Se liga só, nesse domingão nós temos 5 jogos para acompanhar, inclusive um deles envolve o artilheiro do Campeonato Brasileiro até o momento, que é exatamente o jogo entre São Paulo e Cuiabá. Caleri, para quem não sabe, o argentino, é o artilheiro do Brasileirão com 5 gols e vai estar em campo aí contra um time que ainda não se encontrou no Brasileirão, o Cuiabá. Tá lá embaixo na tabela, ali do meio para baixo na tabela, precisa se recuperar. Já o São Paulo tem demonstrado força, recuperação com o Rogério Ceni, apesar do último jogo não ter conseguido vencer, é o grande favorito para essa partida. Mas nem só de São Paulo e Cuiabá vive a rodada. Antes de eu dar os meus palpites, e claro, vou voltar lá no Flamengo e Botafogo do domingo passado, Dia das Mães, que eu dei um placar aqui, o ouvinte vai falar, ah, agora ele não fala mais. Vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, a rodada é o seguinte: São Paulo e Cuiabá às 4 horas da tarde. Um pouco mais tarde tem Coritiba e América Mineiro. Aí, esse jogo às 5:30 da tarde. Já às 18 temos Botafogo e Fortaleza, Avaí e Juventude, e encerrando o nosso domingão, temos Goiás e Santos às 19 horas deste domingão, Jorge, amigo ouvinte. E antes dos placares, como prometido, volta ao domingo, Dia das Mães, quando eu passei aqui, ainda indo para o estádio, falei, hoje vai ser 4-1 para o Flamengo. O 1 do Botafogo eu acertei. Os 4 do Flamengo estão devendo até hoje. Acho que vai demorar para esse time do Flamengo fazer 4 gols, né? E como sempre, Jorge, amigo ouvinte, eu levei uma faixa no domingo, Dia das Mães. Levantei lá pelo segundo tempo. A defesa do Flamengo é uma mãe. É a mãe do ano, é a defesa do Flamengo. Não deu outro. Botafogo 1-0 em cima do Flamengo. Mas águas passadas, vamos ao domingão. Placares: São Paulo e Cuiabá, 2-0 para o São Paulo com 2 gols de Caleri. Coritiba e América Mineiro, vai dar joguinho feio. O jogo lá entre os alviverdes vai dar Coritiba 3-2, com Léo Gamalho brilhando. Botafogo e Fortaleza, vai dar empate esse jogo, hein? Depois da vitória do Botafogo, tá animado, classificou na Copa do Brasil ao eliminar o Ceilândia aqui de Brasília, do DF. Mas o Fortaleza precisa se recuperar, é o lanterna desse Brasileirão. Acho que vai arrancar um pontinho do Botafogo lá no Rio de Janeiro, empate. Avaí e Juventude, outro jogaço pra gente acompanhar, só que não, 0-0. E encerrando o domingão, Goiás e Santos às 19 horas. Quem tiver coragem, ligue a televisão e veja esse clássico. Vai dar Goiás 3-1. Pelo menos gol nós vamos ver, viu, Jorgão? É isso, meus palpites por aqui. Beleza, Jorgão? Vamos embora nesse domingão. Um grande abraço pra você.
até o domingo que vem. E você já sabe, aqui na JKFM, quer falar de futebol, meu amigo? Chama! Chama! Chama que eu venho aqui na JKFM. Um abraço.
Tá certo, essa foi a figuraça que é o nosso Robertinho, nosso amigão, nosso camarada. Ele sempre ligeiro e ligeiro também. Nós vamos falar com a nossa amiga Andréa Salles.
Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde.
Andréa Salles é uma especialista na luta pelo combate ao uso e ao abuso de substâncias lícitas ou ilícitas em nossa sociedade. Ela combate e ajuda as pessoas que estão aí caídas na estrada e as famílias que estão enlutadas pelo vício. E aí, Andréa, bom dia. O que, que a gente pode falar para o nosso ouvinte na manhã deste domingo?
Bom dia, Jorge. É importante a gente ouvir entrevistados como o de hoje, né, o Coronel Charles, porque eu defendo que a questão da droga é uma questão fortemente de saúde pública, mas é inevitável que ela tenha uma questão de segurança pública, até porque nós temos aí também a questão das fronteiras, nós temos a questão do tráfico nacional e internacional. Então, por mais que a gente fale fortemente da questão da saúde, a gente precisa também olhar por esse lado, né? Então, o que ele estava falando da questão dos presos, da questão do tráfico, eu sempre tenho uma atenção especial com alguns familiares que trazem situações do filho, do parente estar preso, mas ter tido algum diagnóstico relacionado às doenças mentais que a gente sabe que são desenvolvidas principalmente com o uso e o abuso de drogas. Por exemplo, a esquizofrenia. Então, quando tem alguma questão relacionada à prisão e o familiar me fala, olha, eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridade, é sempre importante levar isso em consideração quando vai para as audiências. Por quê? Porque esse dependente químico que acaba, infelizmente, desenvolvendo uma esquizofrenia, ele passa a ter outra classificação quando vai preso, né? Então, dentro dessa outra classificação, que é a classificação ligada à saúde mental, ele pode ser transferido para uma ala psiquiátrica ou até para uma clínica. Eu já vi casos, eu tive uma informação de um familiar esses dias, né, que a pessoa está... O familiar está preso e foi transferido, está sendo, na verdade, né, esse é um processo longo, está sendo transferido da cadeia para uma clínica, e o que é importante, porque é uma pessoa que toma remédio controlado, e todo mundo sabe que dentro da cadeia esse tipo de coisa nem sempre é tão simples, né, a chegada do remédio. Então, ou até o paciente que precisa desse tipo de medicamento, às vezes ele perde o controle, não toma o remédio, que é ainda mais perigoso, né? Então, eu fiquei contente de ouvir a entrevista e ver que tem mais pessoas preocupadas com a questão da dependência química, com a questão das drogas em Brasília. E eu sempre digo, né, quanto mais melhor chegar lá no Congresso, chegar na área legislativa, mais pessoas que tenham essa preocupação real com o dependente químico, sempre vai ser importante para nós que estamos aí na luta para ajudar as famílias e os dependentes químicos.
Tá certo, e com a participação da Andréa hoje aqui pelo telefone, nós encerramos o nosso programa Ponto e Vírgula. Vocês já sabem que nos trabalhos técnicos nós tivemos o nosso amigo Otávio Fernandes com a camisa azul da seleção brasileira. E se você perdeu algum pedaço do nosso programa, já sabe, vai lá, abre a sua rádio JK na internet, jk.com.br, e ali você também confere o projeto JK Plus, que traz para você o som e a imagem junto, a primeira rádio que virou TV
no país. E ali você tem a área de podcast e pode escutar o nosso programa Ponto e Vírgula. Também estará disponível esta semana nos principais publicadores de podcast, entre eles o seu Spotify. Se você gostou do nosso programa, volta semana que vem que tem mais Ponto e Vírgula aqui. Tchau, Brasília, até lá.
Você ouviu o programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã.